Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Aleluia! Vamos aplaudir a Jesus, amém? Eu acho que Jesus merece um aplauso mais forte, amém? Glória a Deus, amém! Jesus é digno de todo louvor, de toda adoração. Podem sentar, queridos. Nós estamos com muita expectativa desses próximos eventos aí, o start, né? O camp dos adolescentes que está chegando. Você que fez a inscrição do seu filho, parabéns. Você que não conseguiu, porque as vagas se encerraram já faz dias, né? Então, no próximo, você corre e se adianta, vai na frente para você não perder tempo, em nome de Jesus, porque é tão importante, né? Os nossos adolescentes, nossos filhos estarem recebendo dessas ministrações da palavra de Deus, é tão poderoso. É muito especial, né? Nós termos nossos filhos participando de tudo que a igreja, que a sua igreja local promove, não só seus filhos, mas as ovelhinhas lá da sua célula. Quando tiver uma inscrição, corre, né? E faz logo. Esses dias nós estávamos ministrando no acampamento lá da igreja de Belterra, que foi lá no Shalom também. E alguém viu uma foto que eu postei e perguntou assim, por que que eles não fazem junto com a igreja de Santarém? Por que que eles fazem separados? Eu estava explicando que é porque o nosso acampamento nem consegue, não tem vagas nem para todos os nossos jovens daqui, os nossos adolescentes. As inscrições se encerram cedo, então nós temos o local, nós temos o de missões, nós temos das outras igrejas aqui de cidades vizinhas, para a gente poder ter o maior número de jovens e de adolescentes sendo ministrados e recebendo da palavra de Deus. Então, quando abre inscrição, desafia a tua célula a sair na frente, né? A ser os primeiros, né? Não deixar para depois, porque pode ser que não tenha mais vagas. E também nosso Paz Woman, as mulheres aí, glória a Deus. Ah, quem está animada aí, dá um glória a Deus. Amém, em nome de Jesus. Eu creio que vão ser 3 dias, né? Aliás, vai ser só sexta e sábado, 2 dias de muita presença de Deus, muita unção de Deus. As preletoras que vão estar conosco são realmente mulheres assim que eu creio que Deus escolheu. Nós estamos, todas as nossas pastoras, as nossas líderes, nós estamos orando, estamos jejuando. Todo dia tem pessoas jejuando por essa conferência, então eu creio que Deus vai fazer algo muito poderoso no coração de cada mulher que vai estar ali. E é um momento, querido, e o querido irmão que é líder de célula, de você incentivar as ovelhas das suas células, irmãs, a participarem da conferência. E até, eu até desafio você a aproveitar esse momento. Quem aqui tem na sua célula alguma mulher que não está congregando na igreja, na célula, parou por algum motivo? Faz assim, ó. Quem tem? Não tem mulheres lá que não estão congregando? Que bênção, glória a Deus. Quem conhece alguém que você gostaria que estivesse na célula, mas não está ainda na célula? Levanta a mão. Alguma mulher? Agora sim, agora vocês captaram. Então, é um momento de você desafiar todas essas mulheres que você conhece, que ama, não é só para as pessoas da igreja, da nossa igreja, todas as mulheres estão convidadas, crentes, não crentes, a sua mãe, a sua cunhada, a sua avó, a sua sogra, amém? Convide sua sogra para estar lá. Então, vai ser, nós já estamos sonhando com aquela Catedral do Amor super, hiper, mega lotada de mulheres que vão ser muito edificadas pela presença de Deus nesses dias, amém? Então, líder de célula, seja sempre o primeiro a motivar e encorajar suas ovelhas a estarem envolvidas em tudo o que acontece na sua igreja local. E eu quero falar um pouco hoje sobre seja um treinador ou uma treinadora. Nós somos líderes de células, nós somos, num certo sentido, treinadores. Já diz, né, aquela frase bem repetida já e conhecida por todos nós, sucesso só é sucesso com sucessores bem-sucedidos. Quem já conhecia essa frase? Olha, para minha surpresa, pouca gente. Vamos falar juntos? Sucesso só é sucesso com sucessores bem-sucedidos. Eu posso passar por um lugar e Deus dali a pouco, daqui a pouco, pode me enviar para outro lugar. E eu posso dizer que eu fui um sucesso aonde Deus me colocou, se eu conseguir ali treinar outros. E quando Deus me levar para outro lugar, eu tenho pessoas treinadas para assumir ali no meu lugar. Você sabe por que muitas pessoas, muitos líderes, não treinam? Porque eles têm medo de ser deixado para trás. É, o pastor Lucas falava que é o espírito de cavalo. Sabe o espírito de cavalo? Quando ele vê aquele garanhão lá que está conquistando as éguas lá no curral, né? Aí ele se acha o bonitão, né? E quando ele vê outro cavalo que está começando a sobressair, ele começa a dar coice, né? Sai para lá, né? Porque ele não quer, ele quer ser o dono do pedaço. Assim são muitos líderes, são líderes inseguros. Líderes inseguros não geram outros líderes. Mas se você é um líder seguro, você sabe quem você é, a sua posição em Cristo, onde Deus te colocou. E então você vai ter prazer e alegria em treinar também e ver outros crescendo, porque o reino de Deus é tão grande. Só aqui em Santarém, quantas milhares de pessoas que ainda precisam ser alcançadas por Jesus? Quantas ruas da nossa cidade, bairros que ainda não temos células, que ainda precisamos chegar lá com células. Então, não tem por que nós termos esse espírito, eu não vou treinar ninguém, porque senão vão me deixar para trás, eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo de crescer. Não, pelo contrário. Eu acredito que se eu passo por um lugar e eu não treino pessoas, então eu não fui um sucesso. Eu sou um sucesso treinando pessoas. Aonde Deus te colocar, coloque como alvo treinar pessoas. Um líder multiplicador de líderes. O nosso chamado como líderes é ensinar outros e equipá-los também para que eles também treinem outros. E assim, sucessivamente, eu treino um e o outro vai treinar, e aquele outro já vai treinar outro, e assim se torna uma cadeia de líderes fortes. Como é que nós podemos... O que é preciso para nós treinarmos novos líderes? Nós estamos vivendo na nossa igreja local um tempo que nós estamos nos acostumando agora com os novos trilhos. Você lembra que nós já falamos aqui do trilho para o batismo, o novo trilho do discipulador, o novo trilho do membro? Quem lembra? Nós falamos no Tadés, mostramos aqui as cinco cadeiras. Quem lembra das cinco cadeiras? Eu vi muita gente tirou foto, salvou aí no seu celular. Aqueles trilhos ali são pontos que nós todos, como líderes, precisamos estar sempre relembrando, porque ali faz parte do treinamento de novos líderes. É como eu e você, como líder de célula, agora vamos conduzir cada membro das nossas células até eles se tornarem grandes líderes. Eu creio que lá na sua célula tem muitas pessoas com muito potencial para se tornarem grandes líderes, amém? Quantos concordam comigo? Lá na sua célula tem grandes potenciais que você vai trabalhar essas pessoas, você vai ensinar. Muitas vezes você pega um novo convertido e você, até quando você pede para ele fazer uma oração, ele vai dizer, eu não sei orar. E aí, o que você vai fazer? Você vai ensinar. Você vai ensiná-lo a orar. Você vai ensiná-lo a ler a Bíblia, como estudar a Bíblia. Isso é o discipulado na prática. Isso que é importante no discipulado, você ensinar essas coisas. Então, faz-se necessário você, para se tornar um grande discipulador, um grande treinador, você está muito ligado com essa essência da sua célula. Agora, nós vamos ter a nova criatura, que é num formato diferente, agora vai ser tão especial. E todos os novos membros da igreja vão passar pela nova criatura para terem a base da sua fé cristã mais alicerçada, mais firmada. Mas quem é que vai conduzir esses novos convertidos para a nova criatura? Os líderes de células. O novo convertido, ele não sabe que ele precisa ir para a nova criatura, para a estação DNA, para o café com o pastor. Ele não sabe de nada dessas coisas. Então, quem vai entender essas coisas e conduzir esses novos membros para treinar novos líderes somos nós, os pastores, os líderes de célula, supervisores de setor, de área. Além de nós conduzirmos os novos membros nesse trilho de liderança, tem algumas coisas aqui que eu quero falar com você. O que é que nós precisamos fazer pessoalmente para sermos treinadores de sucesso, discipuladores de sucesso? Por que que algumas pessoas conseguem treinar outros e tem alguns que não conseguem? Ele tem facilidade de liderar uma multidão, mas ele não consegue ter ninguém treinado perto dele. Se precisar alguém para assumir o seu lugar, se precisar alguém para fazer uma visita, se precisar alguém para... Ele não tem, ele não conseguiu treinar. O que eu preciso fazer como líder, você como líder, para ser um bom treinador? Primeira coisa que eu posso dizer, o pastor Luiz falou domingo aqui sobre ser amigo do Espírito Santo. E eu posso dizer para você que a primeira característica de um grande treinador é dependência do Espírito Santo. Amém? Quando nós estamos tentando fazer na força do nosso braço, nós não vamos ter bons resultados. Quando nós vamos tentando fazer as coisas e às vezes nós estamos com aquele discípulo difícil, aquela pessoa lá na célula com cada situação, não é verdade? Porque você está liderando uma célula, você recebe para cuidar, porque o líder de célula ali é o pastor daquele pequeno rebanho que é a sua célula, e ele vai receber pessoas com muitos problemas diferentes. E aí, como fazer? A forma que eu trato com um não vai ser a mesma solução para tratar com o outro. A forma que eu lido com esse problema aqui, com essa situação, eu tenho que pedir graça de Deus, porque aqui tem uma outra diferente. E eu vou ter que ter sabedoria para resolver de uma forma diferente. A nossa tendência humana é tentarmos resolver do nosso jeito. Eu acho que tem que ser assim, pronto, e acabou. Só que isso não vai dar resultado. Nós temos que aprender a depender do Espírito Santo. Zacarias, capítulo 4, versículo 6 a 9, diz assim. Ele me respondeu dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, e ele trará a pedra angular com aclamações, graça a ela, ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa e suas mãos acabarão. E saberás que o Senhor, Deus dos exércitos, me enviou a vós. Quem era Zorobabel? Você já ouviu falar da história de Zorobabel? Você já estudou esse homem, esse personagem bíblico? Não é muito falado, nem é muito comentado sobre ele. Zorobabel foi um dos homens, junto com Josué, ele foi o responsável em edificar os alicerces do templo quando o povo volta do exílio da Babilônia. O templo, o grande templo de Salomão, havia sido destruído. E Zorobabel, agora com outros povos, depois de anos de exílio, eles voltam e ele vai reconstruir o templo. Só que a situação era muito diferente. Quando Zorobabel olha e pensa, e não dava para comparar a dimensão que era o templo de Salomão, tudo muito grande, tudo muito rico, com muito ouro, os Todos os povos ajudaram Salomão, trazendo riquezas, trazendo ouro. Foi um tempo assim que tudo foi construído assim, com muita facilidade, era tudo muito perfeito, suprimento total das riquezas, de tudo que era necessário no tempo de Salomão. Agora, com Zorobabel, era outra história. Parecia que estava tudo tão difícil. Parecia que todo o trabalho dele estava sendo em vão. Parecia que eles lutavam. Se ele ficasse se comparando com Salomão, ele não ia conseguir. E tanto que a Bíblia fala, em várias vezes o povo teve que parar a obra. Por várias vezes o povo arrancava, né? Agora vai, agora nós vamos construir o segundo templo. E o povo vai poder vir e adorar a Deus, mas os inimigos se levantavam, era perseguição, era luta, era dificuldade. Quem aqui já aconteceu assim na sua célula? Parece que você está começando a melhorar as coisas, o povo está começando a voltar para a célula. Aí o diabo, Satanás, o inimigo se levanta, alguma coisa acontece, parece que de repente dispersa. Quem já passou por isso aqui? Quantas vezes, né? Parece que de repente dispersa. E aí o próprio Deus fala com Zorobabel aqui. Ei, Zorobabel, deixa eu te falar uma coisa. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É pelo Espírito de Deus que nós vamos avançar. Muitas vezes não é fácil. O inimigo se levanta para querer nos parar. Mas você tem que estar muito convicto em Deus, que Deus foi quem te colocou ali. Que Deus foi quem te chamou, que te escolheu. E mesmo muitas vezes na luta lá, mas você vai, não é pela minha força, mas é pelo Espírito de Deus que está dentro de mim. Eu vou conseguir. E você vai derrubando os inimigos, né, que vão se levantando contra a sua vida, contra a sua célula, contra os seus discípulos, essas pessoas que você tem treinado. Queridos, nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo. Ele é a fonte da nossa vitória. Quando você não sabe o que fazer, você está treinando alguém e você já não sabe mais o que fazer. Você já aconselhou, você já orou, você já jejuou. Pede uma intervenção de Deus. Deus, eu não sei o que fazer. Vem agir nessa vida, nesse coração. Me dá sabedoria. Me dá sabedoria. A Bíblia diz, aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus. E quem aqui não precisa? Todo dia, né? Todo dia nós precisamos de pedir sabedoria de Deus. Em cada situação, em cada caso. Toda vez que você for, querido, para aconselhar uma ovelha, até uma ligação que você vai fazer para uma ovelha, pede sabedoria do Espírito Santo. Porque às vezes uma palavra que nós falamos, aquela ovelha pode interpretar errado. Aquela pessoa às vezes está tão ferida. Às vezes a pessoa já está tão amargurada, tão machucada. E você vai com muita sinceridade no seu coração, sem nenhuma maldade, mas a forma que uma palavra às vezes que você fala, aquela pessoa leva para o outro lado, ela puxa coisas lá do passado, ela se ofende, ela se fere, ela se frustra. Então, até quando você for ligar para uma ovelha, até quando você for mandar uma mensagem, pede direção do Espírito Santo. Ontem eu vi alguém que colocou no Instagram assim. Alguém colocou no Instagram assim. Quantas vezes você já escreveu um texto enorme para mandar para alguém assim, meio... E o Espírito Santo fala assim, deleta isso daí. E você responde só, ok. Que bom que a gente sabe ouvir o Espírito Santo, né? Porque tem horas que precisamos depender do Espírito Santo. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Aprenda que Deus é a sua fonte. Ensine seus liderados também a depender da ação de Deus na vida deles. Jesus é o maior, foi o maior de todos os treinadores, né? E ele investia muito tempo com seus discípulos e orando. Ele sempre levava, né, os seus discípulos para orar. Isso a gente vê em Lucas 9:28. Jesus tomando Pedro com ele, João, Tiago, subindo o monte para orar. Nós vamos ver em vários contextos. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer como um treinador, dependência do Espírito Santo. Na sua vontade, na sua carne, você não vence, você não dá conta. Mas na autoridade, na unção do Espírito Santo, você já venceu todas as barreiras, todos os obstáculos, em nome de Jesus. Quem recebe aí essa palavra em nome de Jesus? Amém? Dependência do Espírito Santo. Segunda coisa, como eu posso ser um grande treinador? Através do ensino, ensinando. Deixa eu tirar aqui porque cobriu aqui. Ok. Lucas 6, versículo 20 a 23, fala: então, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia e vos injuriarem, rejeitar o vosso bom nome como indigno por causa do nome do, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e exultai, pois eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam aos seus pais os profetas. Queridos, os discípulos de Jesus, eles foram pessoas comuns, que tinha sogra, que tinha mãe, que tinha filho, que tinha parentela, que tinha problemas. Mas Deus, Jesus, né, levava esses discípulos e levou cada um deles a se tornarem líderes espirituais. Por quê? Porque Jesus dedicava tempo, tempo de qualidade. Jesus transformou as perspectivas de vida e os transformou de dentro para fora. Nós, como discipuladores, como treinadores, nós precisamos gastar tempo com os nossos discípulos. Eu já vi gente dizendo assim: discipulador não pode ser muito amigo do discípulo, senão ele perde o respeito. Hã? Como assim? Não, o discipulador tem que manter a postura dele de liderança e o discípulo tem que saber o lugar dele, aquela coisa distante. Mas quando você vai olhar Jesus, que foi o maior treinador de todos os tempos, Jesus andava com os discípulos, Jesus ia para a praia comer, fazer piracaia, gente. Vocês já viram isso? Jesus fazia piracaia com os discípulos. E todo momento Jesus estava andando com os discípulos. E cada momento ele aproveitava para ensinar. Jesus sentava em algum lugar, os discípulos já estavam lá: olha, bem-aventurados sois vós, quando vocês forem perseguidos. Lembrem que os seus pais, os profetas, também foram perseguidos. Mas grande será o vosso galardão. Jesus estava sempre ensinando os seus discípulos. Nós precisamos também, claro que a gente sempre tem dito, nossos principais discípulos são nossa família, nossa casa. Nós nunca vamos deixar a nossa casa de lado para dar tanta atenção para só os discípulos, primeiros discípulos. Lembra do que o pastor Paulo falou, né? Aqui, o pastor Paulo Jeff falou aqui na terça, né? Você já é um líder, né? Você é casado, você já é um líder de uma célula. Você vai casar um dia, a sua célula principal é a sua família. E aproveite cada situação para ensinar das coisas de Deus para os seus principais discípulos. E para aqueles que você está treinando, aqueles que estão andando com você. Ensine as verdades de Deus. É através do ensino da palavra que você vai gerar discípulos alicerçados. Porque se você ficar no discipulado só falando do futebol, do time que perdeu, não sei de que lado. Claro que é legal ter o lazer, ter, né, ter Não tem nada de errado nisso, mas aproveite cada situação para você estar ensinando da palavra, das verdades de Deus, ensinando a palavra para os seus discípulos, né? Isso faz parte do treinamento que você está fazendo. O Senhor age através de nós e é através de nós que Ele quer levar cada discípulo a uma atitude de mudança. Uma coisa que eu, por exemplo, vou dar meu exemplo aqui de discipulado. Uma coisa que eu sempre zelo e sempre tive muito cuidado é a forma como eu trato o meu esposo. Eu já aprendi a duras penas, né, que eu tenho que ser submissa. Você sabe como eu aprendi que tem que ser submissa? Eu vou contar só um exemplo para vocês. Um dia nós estávamos lá no Shalom, bem recém-casados, pouco tempo de casados. Nós estávamos num acampamento de casais lá no Shalom. A praia estava bem linda, né? E aí nos chamaram para ir lá naquela ponta andando. E nós fomos, vários casais andando lá. Aquela ponta, como é? Muretá, né? Que chama? E fomos para lá. Quando nós estávamos voltando, alguém teve a ideia, vamos subir aqui esse monte aqui, a gente já sai perto do auditório, porque tinha uns lugares que a gente tinha que mergulhar, passar por baixo de umas árvores e tal. Vamos subir por aqui, a gente já sobe perto do auditório. Vamos. O meu esposo foi na frente e ele falou, amor, vai me seguindo. Tá. Chegou no meio do caminho, eu falei, quer saber de uma coisa? Por aqui está mais fácil. E fui por outro lado. Ele foi por aqui, subindo lá na montanha, lá, e eu fui subir pelo outro lado. Aí, quando já estava todo mundo lá em cima e eu estava lá no meio da montanha, lá gritando, amor, eu não consigo mais. Ele, mas por que você não veio por onde eu... Por onde eu disse para você ir me seguindo. Eu falei, não, mas eu achei que por aqui ficava mais fácil. E todo mundo lá em cima me esperando e eu presa no meio da montanha, sem saber nem descer e nem subir. Aí o Espírito Santo falou comigo lá naquele dia na montanha, por que você não foi submissa? A submissão é um lugar de proteção. Submissão é um lugar de bênção. Submissão não é para o seu mal, não, mulher. Eu, ô, Senhor, me perdoa. Aí eu falei, amor, vem me buscar. Aí lá vai o meu herói, descendo de volta. Desceu de volta lá, pegou na minha mão. E agora eu fui bem obediente. E ele ia colocando, ele foi falando, né? Coloca o seu pé aqui, segura aqui. E eu fui, né? Aí, dali em diante, eu aprendi uma lição. Eu vou ser submissa. Eu não vou mais sair do trilho, né? Eu não vou querer fazer do meu jeito. E eu tenho esse cuidado, né, de sempre fazer. E é uma coisa que eu acredito que as minhas discípulas podem dizer que têm aprendido comigo. Porque eu não vou dizer que eu sou perfeita, não, mas eu procuro honrar meu esposo. Eu procuro ajudá-lo o máximo possível que tiver no meu alcance, e às vezes eu acho que até ele mesmo fala assim, amor, você se esquece de você, você tem que, né, porque às vezes eu quero tanto agradá-lo e fazer o que é melhor para ele. E eu sei que com a minha vida eu estou ensinando as minhas discípulas. Eu lembro que uma discípula falou para mim um dia, pastora, eu acho tão lindo que se o pastor Luiz sentar, a senhora está lá, você quer água, amor? Você quer café? A senhora vai lá, a senhora serve ele. Aí eu falei, ô, Jesus, obrigado, porque alguma coisa boa eu estou ensinando, né? Na vida das minhas discípulas. Então, nós ensinamos não só falando, mas nós ensinamos com as nossas atitudes. As pessoas estão nos observando. Você que é um líder, as pessoas estão de olho em você. Como você trata seu marido, sua esposa, seus filhos. Você quer ser um grande treinador? Não que nós vamos ser perfeitos, nós não somos perfeitos. E nem vamos usar máscaras, né? De santidade, de perfeição, para todo mundo achar que nós somos os tais. Não, nós erramos. Mas quando erramos, temos que ter humildade para pedir perdão. E se erramos publicamente, vamos pedir perdão publicamente, porque às vezes o marido trata mal a esposa. Tá. Aí depois ele vai lá só com ela pedir perdão, mas o discípulo dele viu, o membro da célula viu, o outro irmão viu. Então volte com esses irmãos. E você está ensinando para eles, até quando você volta para pedir perdão, ou a esposa também, né? Não estou falando que as mulheres também às vezes erram. Só às vezes, né? Só às vezes. Mas até quando você volta para pedir perdão, você está ensinando algo para aquela pessoa. Humildade, reconhecer quando erra, que não somos perfeitos, nenhum de nós é perfeito. Nós erramos. Diz o meu esposo, né? Se você for conviver de perto conosco, você vai ver, né, o quanto nós erramos. E eu quero falar aqui, ó, Deus quer usar você para levar mudança de atitude aos seus discípulos. O que é que Deus falou para Zorobabel lá no capítulo 4, versículo 9? As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa. Também as suas mãos acabarão e saberás que o Senhor Deus dos Exércitos nos enviou a vós. Quer dizer, Deus usa pessoas. Ele está falando, através de Zorobabel eu vou edificar esses muros. Eu vou edificar esse templo. Eu vou edificar esse alicerce. E eu quero declarar sobre a sua vida. Através de você, Deus vai levantar muitos homens de Deus. Grandes discipuladores, grandes líderes, grandes missionários, grandes obreiros, grandes pessoas que vão ser usadas nos ministérios, aonde Deus tem te colocado. Deus vai te usar para treinar pessoas. Terceira coisa, deixa eu correr aqui. A prática. Lucas capítulo 10. 1 a 16, nos fala, né, que no Senhor nós podemos fazer grandes coisas. Eu não vou ler o texto. Jesus escolheu os seus discípulos e os enviou. Jesus escolheu cada um de nós também e ele nos enviou na prática. Jesus disse, vão, né? Jesus enviou eles e falou, olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, roguem ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Jesus deu as instruções, Jesus deu recomendações e eles foram, oraram pelas pessoas e quando eles voltaram, diz a Bíblia, né? Que se alegrou com eles quando eles retornaram. Lucas 10, 17. Voltaram depois dos 70 com alegria, dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se submetem a nós. Jesus respondeu, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eles estavam lá. Jesus envia aqueles 70 e fala, vão, né? Façam a obra, orem, expulsem demônios. E aí Jesus, quando eles voltam, Jesus vai lá e fala assim, olha, eu estou tão feliz, estou colocando aqui nas minhas palavras, eu estou tão feliz porque quando vocês estavam expulsando demônios, eu via Satanás caindo como um raio. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando nós enviamos o nosso discípulo para fazer algo, quando ele volta, nós temos que ir lá elogiá-lo. Porque tem discipulador que já fica só esperando para falar. Você não fez assim, você errou nisso, você fez não sei o quê, e vai lá apontando um monte de falhas para o discípulo. Querido, seja um encorajador do seu discípulo. Seja aquele que vai lá e fala assim, olha, parabéns, você acertou nisso aqui. Aí você, o pastor Abe fala, né, que você enche o balão, enche, 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 elogia, elogia, elogia. Aí depois você fala, né, com muito carinho, aquela frase assim, mas, né, só bem aqui, você precisou melhorar. A gente tem aprendido a técnica do sanduíche, quando você vai corrigir um discípulo ou filho. Você sabe como é essa técnica do sanduíche? Você coloca primeiro o pão. Você elogia, 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 fala das coisas boas que ele acertou. Aí você coloca a carne, que é a correção. Olha, mas bem aqui, você precisou só isso aqui. Aí depois você fecha de novo com mais pão, mais elogio. Entendeu? Aí você não vai só aquela coisa seca, né? Ah, você errou, você está reprovado. Não, você está treinando. Eu lembro a primeira vez que eu fui ministrar, a minha pastora me pediu para ministrar e eu tinha uma hora, era 50 minutos para pregar e 10 minutos para fazer a ministração no final, colocar música e tal. Eu não sei quantos minutos, porque eu realmente não olhei, mas eu acho que foi uns 5 minutos. Eu acho que eu li aquilo que estava escrito ali naquele esboço e acabei a minha ministração. E a minha pastora depois foi pregar, né, o que eu não tinha pregado. Mas no final ela não me reprovou, ela não me repreendeu. Eu falei assim, ai, nunca mais ela me coloca. Mas na próxima ela estava de novo, você de novo. Eu falei, mas eu nunca... Você de novo, você vai conseguir. E agora, olha, já acabou o tempo e tem que tomar o microfone da minha mão. Porque eu falo bastante, né? Mas por quê? Porque alguém acreditou em mim um dia. Nós temos que acreditar nas pessoas. Se a pessoa tem vontade, né, tem desejo de crescer e ela quer realmente expandir na obra de Deus, nós temos que ser esses treinadores que vão depender do Espírito Santo, vão colocar na prática, ensinar nessa pessoa e enviar. E quando elas voltarem, se alegre com elas. E por último, Jesus os abençoou. A Bíblia diz aqui, Lucas capítulo 10... Versículo 21, naquela mesma hora Jesus, no Espírito Santo, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E aí ele disse para os seus discípulos, né, bem-aventurados os olhos que, aqui ficou apagado no meu esboço, né, bem-aventurados os olhos que veem o que vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Eu quero perguntar para você nessa noite, você entendeu qual é a diferença de ser apenas um líder ou ser um treinador? Ser um líder é uma coisa, ser um treinador é outra. O líder é aquele que fica só mandando. Ele organiza, ele manda a escala bonitinha, olha, você vai cantar, você vai... Mas o treinador é aquele que vai lá. Ele faz isso sim, ele delega, ele encoraja, mas depois ele vai lá e ele fala assim, olha, vamos melhorar nisso aqui, nós precisamos fazer isso aqui. Ele está discipulando aquela pessoa, ele está treinando aquela pessoa... Às vezes nós temos dificuldade de chamar alguém para corrigir, não é? Mas se você fizer essa correção com amor, com sabedoria, como eu falei, na dependência do Espírito Santo, então as pessoas vão te agradecer. Você sabe que uma coisa muito triste é quando você está vendo algo na vida do discípulo, que ele precisa crescer, mas você não tem coragem de falar. Aí você fica falando para o fulano, para o Beltrano. Ah, mas o fulano tem que crescer nisso aqui. Mas quem é o discipulador dele? Já tivemos situações de alguém vir falar assim, ah, pastor, porque o fulano não sei o quê. Né? Quem é o discipulador dele, irmão? Sou eu. Então, você é o responsável em ajudá-lo nessa situação. Você já conversou com ele sobre isso? Você tem uma situação que está pendente na vida do seu discípulo, faz um café especial para ele e fala para ele, meu discípulo, hoje nós vamos sentar aqui porque eu quero falar algo muito especial para você. Eu estou treinando você. E eu vejo que você é muito capaz. E eu vejo que você vai se tornar um grande líder. E eu creio realmente que Deus vai usar muito a sua vida. Mas nós precisamos tratar isso bem aqui. Isso é ser um treinador e não apenas um líder. Amém? Nas pequenas coisas, motivando, ensinando, corrigindo, amando. E daqui a pouco você vai ter uma cadeia de líderes iguais a você. Cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, temente a Deus, responsável, compromissado, porque você treinou e fez bem feito. Treinou bem treinado a tua equipe. Amém? Glória a Deus, vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos estar orando. Aleluia. Você já parou para pensar que privilégio de Deus te escolheu para treinar discípulos para Ele? Isso é um grande privilégio. É um grande privilégio. Nós não fazemos discípulos para nós, é para Jesus. Por isso que eu não quero que se pareçam comigo apenas por parecer, se eu não estiver praticando a palavra. Eu quero que eles aprendam a praticar a palavra. Você está entendendo? Ensine seus discípulos a viverem a palavra, a serem homens íntegros, honestos e apaixonados por Jesus e pela obra de Deus, assim como você é. Porque você só vai conseguir passar para a vida do seu discípulo se estiver queimando dentro de você. Amém? Primeiro tem que ser aqui, ó, queimando a paixão. Nós viajamos esses dias com o pastor Abe e nós vimos assim, a gente já convive muitos anos com o pastor Abe, mas eu acho tão incrível, incrível, que o pastor Abe, ele não é uma pessoa de ficar todo tempo falando, ele é bem na dele, ele é bem centrado, bem quieto lá durante toda a viagem. Mas quando alguém perguntava alguma coisa sobre célula, sobre visão do reino, sobre igreja, sobre como que ele... Esses assuntos de igreja, de célula, de discipulado, irmãos, parece que ele quer explodir quando ele está falando sobre isso. Explodir no sentido de que ele é tão apaixonado que ele fala assim com tanta empolgação que se ele pudesse colocar na cabeça da pessoa aquilo que ele está falando, ele fica vermelho, né? Ele fica assim tão empolgado, né? Que a gente fica assim, meu Deus do céu, eu quero essa empolgação na minha vida, essa paixão pela obra. Paixão pela visão do reino de Deus. E eu só vou conseguir passar para os outros se eu estiver queimando. Se não estiver queimando dentro de mim, você reproduz segundo a sua espécie. Você vai reproduzir a sua célula, os seus liderados, segundo aquilo que está gerando dentro de você. Por isso, a grande necessidade de dependência do Espírito Santo cada dia. Cada vez mais, apaixonado, apaixonado, na presença de Deus, se enchendo. Eu vejo assim muita gente falando assim, ah, muita gente está frio, pastora. Então vá lá, querido, e incendeia essa pessoa, porque você está em chamas. E aí como você chega em chamas no lugar, aquele lugar vai ter que ser incendiado pela glória. Eu quero desafiar você, saia daqui hoje. Decidido ser um treinador, mas um treinador não só na teoria, na fala, na prática, na religiosidade, mas um treinador na dependência do Espírito Santo. Cheio do fogo de Deus, cheio da presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, em nome de Jesus.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais, @paizsantarembr.